Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kid's PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos.
Olá, seja bem-vindo, ao podcast 45 do primeiro tempo. Toda semana, um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Antes de chamar aqui o meu convidado desta semana, aquele recadinho para você ir lá fazer a sua avaliação do podcast no Spotify, o 45 do primeiro tempo no Spotify, é bem simples, tem um ícone ali abaixo da capinha de abertura, vai lá, faça a sua avaliação, assim você ajuda a ranquear melhor o podcast na plataforma e, consequentemente, chegar para muito mais gente. Aproveite também, vai lá, se inscreva no canal do Spotify para você ser notificado. Toda sexta-feira tem um episódio novo, uma história muito legal. Tá bom? Recado passado, vamos ao papo desta semana, porque eu tenho certeza vai ser muito, muito legal. Olha só, o meu convidado de hoje costuma dizer que você não sabe o quanto é forte até que ser forte seja sua única opção. Uau! Certo de que o impossível só existe para quem não acredita em seus potenciais, esse meu convidado faz da sua vida uma grande jornada na superação de seus próprios limites e nos mostra que com força, foco, resistência e consistência é possível alcançar nossos grandes objetivos. Eu estou falando do ultra-atleta Daniel de Oliveira, terceiro homem mais resistente do planeta, ao completar o triatlo mais difícil do mundo, o Double Deck, equivalente, só para a gente ter uma ideia, a 20 vezes o Ironman contínuo, modalidade de 23 dias ininterruptos, sendo considerada a prova de resistência mais brutal da história do esporte. E além de tudo isso, esse cara também é palestrante. Ele leva também toda a sua história e toda a sua jornada que ele vem atravessando nos últimos tempos para os quatro cantos do país. Tudo bem, Daniel? Pô, que legal recebê-lo aqui no 45, querido.
Tudo certo, Patrick. É uma honra poder participar e gratidão a todos que estão ouvindo, né? Fico feliz demais com isso.
Cara, vai ser um papo incrível, assim. Conheci tua história recentemente, cara. A gente estava até trocando uma ideia aqui antes de gravar. E, cara, assim, aí fui mergulhar um pouco na tua história, né, cara? Para conhecer um pouco mais. Achei fantástico, assim, a forma como você traz o esporte, né? E você leva o esporte em todos os sentidos, né? Você vai... Não existe o impossível para você, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas a relação que você faz do esporte com a vida, né? Que a gente acompanha aí nas redes sociais, em todos os canais, em tudo que você faz, no seu canal no YouTube também, você faz um pouco essa relação, né, do propósito, do sentido, do que vale a pena, do que não vale, e leva também para o universo corporativo. A gente vai falar muito, eu quero falar muito sobre essa modalidade e o quanto o ser humano é capaz, cara, mas vamos começar pelo começo, como diria o outro, contar um pouco a tua história, cara. Imagina que você não nasceu um ultra-atleta, né? Como é que vem a sua jornada? Desde pequeno você gostava? Como é que isso foi surgindo na sua vida? Enfim, conta um pouquinho a tua história. Eu sei que você é de Blumenau, amigo de um grande amigo, o Bruno Trausinski, né? Que é um médico que já passou aqui pelo, pelo podcast. Vai lá que eu já estou falando demais, cara.
Sim, eu nasci no Rio de Janeiro, né? Nasci em Itaguaí, no Rio de Janeiro, mas vim para cá desde pequenininho, estou aqui desde os 4 anos de idade. E não, eu não comecei com esporte, né? Eu era o patinho feio, assim, aquele que nunca fazia esporte nenhum, que quando era obrigado a jogar bola, por exemplo, ficava pedindo para os outros não passarem a bola, porque eu tinha pânico de fazer errado, essas coisas assim. E era sempre motivo de chacota na escola, assim. Na época não existia bullying, né? Então as pessoas eram livres para poder rir e tripudiar à vontade. E chegou um ponto que eu estava achando graça, né, de ser o ridículo da turma. Até que, quando eu entrei na adolescência, isso começou a me incomodar, né? Quando você entra na adolescência, você quer buscar o teu espaço ali, você quer ser aceito, né? E aí você ser ridicularizado é muito doloroso. E, coincidentemente, nessa época, eu conheci um amigo que era, virou meu amigo, né? Ele era 3 anos mais velho que eu, que estava começando a prática de musculação, né, de levantamento de peso. E ele perguntou se eu queria fazer. Eu conheci ele de vista, assim, né? Ele morava perto de onde eu morava, e aí ele falou: "Ah, tô indo fazer musculação, você não quer ir junto?" E aí eu fui, e foi a primeira vez na vida que eu fiz alguma prática esportiva onde eu não fui ridículo, né? Onde eu não fui medíocre. E eu fiquei muito feliz com a maneira que o instrutor me conduziu, me testando e me motivando, me explicando como eu poderia melhorar se eu insistisse naquilo ali. E então eu me senti respeitado, valorizado e mergulhei de cabeça, assim. Comecei a treinar 6 dias por semana, treinava 2 horas por dia com 14 anos. E em 6 meses eu era outra pessoa, né? Eu estava acostumado a andar sempre de cabeça baixa, andar com os ombros caídos, palma da mão para trás, sabe, barriga para fora, encostando um joelho no outro, sabe? Estava acostumado com essa postura, essa era a minha forma física. E quando eu comecei a treinar, depois de 6 meses, eu já me via como o Homo erectus. Aí. Eu aprendi a levantar a cabeça, eu aprendi a jogar o ombro para trás, a contrair os músculos das pernas, mesmo que tivesse parado em pé, e comecei a tomar consciência sobre quem eu era em todas as situações, tomar consciência da minha existência. E isso mudou a minha percepção de mundo. Eu percebi que eu não precisava pedir permissão para existir. Eu deveria começar a escolher como eu gostaria de existir. E então, como eu comecei a ficar muito forte fisicamente, eu percebi que eu precisava me desenvolver intelectualmente. Então, mesmo no ensino médio, eu já comecei a ler muitos livros, me apaixonei pelos livros, de várias fontes diferentes, né? Primeiro aprendi a ouvir música e interpretar a letra das músicas, comecei a garimpar compositores que tinham o que a gente chama de enigmas nas entrelinhas, ouvir aquilo que não estava sendo dito diretamente, e fiquei maravilhado com isso. E achava que primeiro só os compositores faziam isso, depois fui para os autores e comecei a ver autores que escreviam desse jeito também, que não escreviam objetivamente, mas subjetivamente, e que exigiam uma interpretação, um olhar mais profundo, e isso otimizou a minha capacidade de síntese na leitura de qualquer texto. Então, meu cérebro começou a se desenvolver, e tudo que eu lia, eu tinha uma absorção absurda, assim. Tudo que eu fazia é como se eu pudesse enxergar mais do que as outras pessoas. E isso me alavancou o meu potencial de desenvolvimento humano e me ajuda, obviamente, até hoje, né? Então, é bem engraçado porque eu falo que tudo que a gente faz o tempo todo está gerando um aprendizado. Tem na letra do Renato Russo que ele diz: não se pode fechar os olhos, não se pode olhar para trás sem se aprender alguma coisa para o futuro. Isso é letra de música. E é uma verdade absoluta. Quando você está verdadeiramente lúcido e acordado, você aprende com qualquer experiência que você tem na tua vida, por mais banal que possa parecer. Aprende lavando louça, aprende dando comida para o teu animal de estimação, aprende varrendo a casa, aprende tirando o carro da garagem. Tudo vai servir de aprendizado para você. Então, todas as suas experiências se tornam teus mestres. Mas você precisa estar lúcido e acordado. E eu comecei a garimpar também desafios. Então, tudo aquilo que era muito difícil para mim, eu me jogava de cabeça. Porque aí eu não queria que tivesse nada no meu caminho que pudesse, isso aqui eu não posso fazer. Eu podia não ser o melhor naquilo, mas eu não seria medíocre. Entende? E aí eu comecei a fazer isso em tudo na vida, e eu faço isso até hoje. por isso nas ultradistâncias. Quando eu li sobre... Eu li um livro de um cara contando a experiência dele de corridas de 100 quilômetros, até 300 quilômetros, ele contava no livro, né, o Jim Karnazes. E eu achei extraordinário, eu pensava, cara, que absurdo, né? Eu achava sempre 42 quilômetros, né, a distância da maratona, eu achava gigante, e ficava sempre preocupado com... Imagina o que o cara fica pensando durante 42 quilômetros sentindo dor, né? E aí imaginar que os caras podiam fazer tantas vezes mais do que uma maratona... Era absurdo. E no livro ele conta que ele começou a correr com 30 anos de idade. Começou com 30 anos. E isso me deixou mais maravilhado ainda, porque eu pensei, pô, então não é um negócio que tem que nascer pronto. Que eu tinha ideia que para ser um grande atleta tinha que ser lá de criancinha, né? Onde eu nunca me identifiquei como atleta. Na verdade, não me identifico como atleta até hoje, apesar de fazer isso hoje praticamente profissionalmente. Mas não, porque eu não tenho um estereótipo atlético normal, né, padrão, não tenho estilo de vida como de um atleta padrão, eu vivo totalmente diferente, funciono totalmente diferente de um atleta padrão. E conheço pessoas que são como eu, né, mundo afora, e o que me deixa bastante satisfeito, enfim. E cada vez que eu vejo algo que seja muito assustador, que pareça muito improvável, eu penso, é lá que eu vou. Entende? Eu gosto, o Walt Disney tem a frase que eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor, então foi dessa maneira que eu me guiei. É, o Double Decker é a maior distância competitiva contínua, né, do mundo, e por isso ainda é a distância que mais me desafia. E é uma distância que eu não tenho certeza, se eu largar, eu não tenho certeza se eu chego. E isso, para mim, é o que mais me impulsiona, sabe? A dúvida do sucesso é o que mais me instiga, assim. E é por isso que eu continuo nessa, né? Competi nessa distância esse ano, vou competir no ano que vem de novo. E quando aumentarem a distância, obviamente, eu vou estar na largada também, entende?
Daniel, você foi dentro do processo, né, correndo maratona, depois você foi para ultramaratona, você já tinha essa ideia de se tornar mesmo ultramaratonista, ou você em paralelo foi estudar alguma outra área, ou você já tinha esse foco mesmo de os objetivos que iam aparecendo, essas coisas impossíveis que os outros diziam ser impossível, você falou, não, pera aqui que eu vou, como o caso da maratona, como é que foi sua relação profissional, assim, nessa então, fase?
Primeiro, como eu comecei lá na adolescência, primeiro eu só ia me aventurando, né? Então, parecia alguém que tivesse alguma habilidade, eu ia lá aprender aquela habilidade com a pessoa, independente de qual fosse. E aí, por conta disso, aí eu fui estudar educação física. Aí, na educação física, ampliou os horizontes, assim, botou mais ordem na casa. Mas eu, na verdade, tive que transcender a educação física para poder entender o meu funcionamento. Porque, assim como na medicina, né, que, por exemplo, a medicina faz os exames e trata todo mundo como uma média. Então, você não pode estar nem muito... se você estiver acima, ok, mas eles vão sempre tentar generalizar. Então, se você estiver abaixo dessa linha, então você vai precisar ser medicado, enfim. E eu nunca tive... Eu nunca fui muito ortodoxo, nunca funcionei como um padrão. Então, imagina, as coisas...
Dá para perceber pela tua história.
As coisas da educação física, as maneiras de treinamento, funcionamento fisiológico, funcionamento metabólico, né? Essa parte intrínseca do corpo humano, eu, pelo excesso de exercício, desde lá do início da adolescência, meu corpo começou a funcionar de uma maneira diferente, né? Meus ossos são diferentes, a maneira que o metabolismo alimento é diferente, né? E fui testado de várias formas, porque eles queriam entender, porque quando eu comecei com isso, a galera achava que eu estava trapaceando, que eu estava inventando histórias, sabe? Aí eles queriam testar, não para entender como eu fazia, mas como eu estava trapaceando, era bizarro, assim, cara. E aí até provar por A mais B, e aí eu faço sempre questão de provar tudo, né? E aí para me tornar o que eu sempre quis me tornar, né? Que a ideia é ainda, né, me tornar o homem mais resistente do mundo. Porque aí como a gente tem lá o Usain Bolt, né, que é o homem mais rápido do mundo de todos os tempos, eu pensei, beleza, não sou rápido, mas eu posso ser o mais resistente do mundo de todos os tempos, e estamos nessa busca, né? E E aí, depois da educação física, eu fui na experimentação e na extrapolação dos meus limites, né? Aí, por isso, aí eu mergulhei de cabeça na ultradistância. Comecei primeiro só com ultramaratona, né? Corridas de 100 quilômetros, de 24 horas, correndo 200 quilômetros num dia. E cheguei a fazer 300 quilômetros de uma vez só, né? Correndo do Rio de Janeiro até Minas Gerais. Sem, 44 horas na estrada, sem parar.
Direto, sem parar.
Direto. Mas aí foi quando eu entrei no triatlon, né, que no ultra triatlon, que eu comecei a me destacar de verdade, assim, né, porque aí, como não tinha ninguém no Brasil que fazia nada nessa linha, então eu cheguei chegando, e aí eu tive que ir para fora do país, viajei o mundo todo fazendo esse tipo de prova, provas que eram no mínimo 2 vezes mais longas do que um Ironman, e chegando até 20 vezes mais longa que um Ironman, né, então... Esse foi o grande destaque. E é bem engraçado, porque aí as pessoas falavam assim, ah, você fala desse jeito e tem essa visão de mundo por causa das distâncias. Eu sempre digo que não. Eu uso as distâncias para exemplificar tudo que eu estou falando. Porque é muito fácil você falar de impossível, superar o impossível, de suportar a dor, superar a dificuldade, estando no conforto. A questão é, como você suporta a dor, o medo, a dificuldade, o frio, a fome, né? Quando você tá lá no frio, na fome, machucado, entende? Aí,
ou desconforto, tá... né?
É, quando você tá no meio do combate, entende? E eu sempre fiz questão disso, porque nem depois... Hoje, nessa era da informação, tem muita gente que fala muita coisa, né? Tem discursos muito bonitos, muito poderosos, mas sem bagagem prática, né? Sem experimentação daquilo que está sendo dito. Então, eu vou te motivar a ser feliz e poderoso, mas eu estou deprimido. Porra, não, daí o negócio não funciona. Então, a gente tem que estar... Eu sempre priorizei pelo meu discurso estar alinhado com o meu comportamento. Por isso, eu tinha feito o Double Deca em 2019, e fiz várias outras provas menores de lá para cá e me incomodava muito, porque assim, pô, tô falando de 2019, então tô igual aquele cara que serviu o exército lá com 18 anos, está com 50 anos falando do exército como se tivesse sido ontem, porque foi o ponto alto da vida dele. Não, cara, eu preciso falar de hoje. E aí, esse ano, poder fazer o Double Deca de novo me deixa muito feliz, porque, pô, tô falando agora do presente, entende? Não preciso falar do passado, falo do presente. E tem uma perspectiva gigante de futuro, entende? Então, isso, para mim, é o que é mais poderoso, né? Ser autêntico e verdadeiro, né?
É maravilhoso. Cara, assim, te ouvindo, e como eu me preparei para esse papo contigo hoje pela manhã, que eu estava assistindo algumas coisas, algumas entrevistas, né? E agora te ouvindo, né, cara? Me ocorre aqui, né? A gente pode muito mais do que nos disseram, né? Eu acho que isso te ouvindo assim, fica claro, né? Desses objetivos. Eu vi um papo que você teve em algum lugar que me chamou a atenção, e eu faço ligação com isso que eu estou querendo dizer, né? A gente pode muito mais do que nos disseram, em alguma coisa que você estava falando sobre o próprio meio, né? Da ultramaratona, desses caras que vão no limite, que muitos deles chegam, entram no esporte, nesses esportes de alto rendimento, às vezes porque passou por algum trauma muito forte na vida, né? Um câncer, parece que teve exemplos de câncer, pessoas que o médico dava meses de vida, o cara ia lá e mostrava que dava para viver e se tornava um grande maratonista, cara. Eu achei demais, assim, porque mostra um pouco essa força de resgate que a gente tem como ser humano. Eu sei que cada um tem uma história, cada ser humano tem uma história, tem uma própria formação, tem uma história de vida, enfim. Mas o que eu achei legal é que mostrar que essa coisa que a gente fala do impossível é a gente buscar os nossos próprios limites. Eu não preciso me comparar ao Daniel ultramaratonista, não preciso sair daqui e correr os 300 quilômetros, mas eu posso chegar e buscar os meus limites dentro daquilo que eu posso e que eu tenho essa capacidade, né? E esses exemplos que você trouxe, que acho que você deve ter vivenciado e conhecido, né, cara? Pessoas aí ao longo do mundo que têm histórias incríveis, assim, falou assim, cara, como é que esse cara chegou onde chegou, tendo quase que beirando um precipício, olha, a vida vai terminar. Então, cara, fala um pouco sobre isso, traz esses exemplos a partir dessa história e essa coisa de que a gente pode, de fato, cara, buscar aquilo que nos move, que faz sentido pra gente. Acho que é legal, cara.
Sim. É que uma coisa que eu percebo, né? Eu percebia na minha família, principalmente com meu pai, que pesa 140 quilos, né? E esperando assim que, quando o médico disser que eu vou morrer, aí sim eu vou começar a me cuidar, né? Que era o caso. Beleza, tem que parar de comer gordura, comer açúcar e tirar o álcool da tua vida. Não, mas aí eu prefiro morrer. Aí sim, porra, não, cara, tu não tem que esperar o fim do poço, né, bater no fundo do poço para começar a cuidar da própria vida. Então, no caso do ultra triatlo, assim, quando eu entrei no ultra triatlo, apaixonado e deslumbrado, né, por todo mundo, eu via que uma coisa que eles tinham em comum é que eles vinham de histórias assim de decadência de vida, assim, sabe? E aí tanto teve um cara teve câncer, teve 5% de chance de sobreviver. E o cara sobreviveu e virou ultra triatleta. Hein? Tem uma grande amiga minha, agora estou até competindo lá no México nesse momento. Ela teve um acidente de carro, teve fratura múltipla no corpo, traumatismo craniano, ficou em coma. Não lembro agora se foram 4 ou 6 meses que ela ficou de coma.
Nossa.
E ela ouviu os médicos dizendo, ela em coma, ela conta, né, dizendo que ela ouviu os médicos dizendo: ah, ela não, essa não acorda mais. E ela levantou e virou ultra triatleta, e hoje é uma das maiores do mundo. Se não for a maior, é uma das maiores do mundo hoje. E eu falo assim, cara, você não tem que esperar o fim do mundo para se coçar, sabe? Porque quando eu vi essas histórias, eu pensava assim, cara, mas eu não tenho uma história trágica assim, não aconteceu nenhuma fatalidade comigo, sabe? Para eu fazer. E o que eu escolhi fazer é sempre provocar os meus problemas, provocar as minhas dificuldades, criando as possibilidades de eu ser melhor, de eu ser mais inteligente, de eu ser mais forte. E como a gente estava falando dos bastidores ali, aumentar a longevidade. Porque quando eu me exponho voluntariamente às dificuldades, eu me exponho voluntariamente à fome, me exponho voluntariamente ao frio, me exponho voluntariamente a machucados físicos. Eu estou criando a oportunidade de me reconstruir, de descobrir o meu potencial, de reconhecer a minha fraqueza para me tornar, subir um degrau, né? Me tornar um pouco melhor. E essa é a minha rotina, fazendo isso, buscando sem provocações. Como eu estava falando antes, de usar cada experiência como aprendizado, qualquer experiência como aprendizado, é isso. É extremamente cansativo você buscar aprendizado com qualquer coisa que você vê. É como se você estivesse estudando 24 horas por dia. Entende? Para mim virou um hábito. Eu não consigo deixar nada passar e dizer assim: ah, não vi o que aconteceu. Eu estou sempre acordado. E se eu não tiver, eu prefiro ir lá e apagar mesmo, dormir mesmo, entende? Porque aí pelo menos estou me regenerando ali, sabe? Mas, pô, você está de olho aberto e ficar no piloto automático, entende? Ficar no inconsciente, eu acho um desperdício de existência, sabe? Acontece muito quando as pessoas estão dirigindo, né? Elas dão aquela apagada, chegaram no destino e nem perceberam o caminho que foi. Ela estava no inconsciente, ela não estava no momento presente, ela não estava vendo o que estava acontecendo. E aí por isso a gente tem tantos acidentes, tantos problemas, entende? Porque aí é perigoso, você está à mercê das circunstâncias, entende? E se você tem a possibilidade entre você criar a tua vida e você viver uma vida que te ofertaram, qual você prefere? Entende? Eu sempre preferi escolher aquilo que vai acontecer comigo. Se eu estou passando dificuldade, porque eu escolhi, eu tenho consciência disso, que qualquer desgraça que se apresentou na minha vida foi criada por mim, voluntária ou involuntariamente. Então não há culpado sobre isso além de mim mesmo. Então, se eu tenho consciência disso, isso não vai me criar um sofrimento, não me causa sofrimento, porque as dificuldades, todas elas, foram criadas por nós mesmos. E se nós temos consciência que nós somos criadores dos nossos demônios, então é porque nós estamos querendo algum exercício para nos tornarmos melhor do que nós somos. E porque quando você se sente satisfeito, você não cria problema, você simplesmente está. E aí não há mais evolução, não tem para onde ir dali. Eu sempre vejo, agora como estreou no Netflix, uma série bem legal falando sobre as pessoas que vivem mais de 100 anos,
Ah,
assim, né, no mundo afora.
os Blue Zones, né?
Cara, é
Fantástico esse
fantástico,
documentário.
fantástico, assim. E aí mostra é como, né? É como as pessoas, alguns vivem tanto e outros vivem tão pouco. E eu sempre constatei, eu já tinha feito uma pesquisa sobre isso há anos atrás, assim. Eu via que todas as pessoas, os centenários, né, eles ainda tinham um propósito de viver. muitos deles trabalhavam no meio rural, então eles tinham ou uma criação para cuidar, ou um canteiro, uma horta, né, uma plantação para cuidar, ou tinha uma mulher, ela tinha 101 anos, e ela cuidava do tataraneto bebê. E aí imagina, como essa mulher podia adoecer? Ela não podia, ela tinha, e ela cortava lenha, extremamente humilde, assim, cortava lenha para fazer fogo, preparar comida para o neném, entende? E, então é um propósito forte de existência. E o que eu vejo hoje, que me deixa um pouco preocupado, é que as pessoas, principalmente os mais jovens, parece que não conseguem encontrar, ou têm dificuldade de encontrar um sentido para existir. E se a tua existência não tem um sentido que seja realmente valoroso, significativo, é bem comum, é quase natural, que você acabe deixando a vida passar. É, quando você vive uma vida que não te desafia, você acaba atrofiando. E atrofia o teu físico, atrofia a tua mente e atrofia o teu espírito. Atrofiar o espírito é diminuir a vitalidade, diminuir a vontade de existir, entende? Isso é o grande perigo que a gente tem na sociedade que a gente vive. Nunca houveram tantos depressivos como hoje, nunca houveram tantos estressados, nunca houve tanta violência como hoje, entende? A gente está num caos espiritual tremendo, né? E é uma pandemia espiritual, agora mais uma guerra estourando no mundo, entende? O ser humano está colapsando, porque ele botou toda a atenção fora e esqueceu de dentro. Então, se você está desequilibrado dentro, como você pode construir algo bom fora? Entende? Como você pode construir uma sociedade melhor se você não é bom o suficiente para aquilo que você gostaria de ver? Se você, cada indivíduo é a matéria-prima da sociedade que a gente vive. Então, eu sempre provoco assim, você é uma matéria-prima de qualidade? Você, por exemplo, se você fosse um tijolo, você construiria uma casa com tijolos iguais a você? Ou a casa desmoronaria? Entende? É basicamente isso. Se a matéria-prima for boa, a construção vai ser boa. Se a matéria-prima for ruim, a construção vai ser ruim. Então, esteja consciente para se tornar a melhor matéria-prima que a sociedade pode ver. Entende? Então, não descansa. Descansa do teu trabalho, tira férias do teu trabalho, relaxa, mas não tira férias da tua própria vida. Continua se desenvolvendo, mesmo nas férias, não importa o que você faça, continua se desenvolvendo. Tenha a ocupação, não a preocupação, a ocupação de se tornar uma pessoa melhor a cada dia. Melhor, mais inteligente, melhor, mais saudável, melhor, mais atenta para as pessoas ao redor. Um ouvinte melhor para as pessoas que precisam de ajuda, um olhar melhor para perceber aquilo que está acontecendo ao teu redor. Imagina se os indivíduos, se isso que eu estou falando não fosse fantástico, se isso fosse comum, entende? São coisas extremamente simples, qualquer um pode fazer, mas a gente não vê isso acontecendo ao nosso redor. A gente se choca quando alguém tem compaixão com o outro. Quando alguém estende a mão, a gente fica, olha só que bonito. E não deveria ser bonito, deveria ser natural, espontâneo. Alguém precisa de ajuda, vai lá e ajuda. Natural, simples. E a gente se acostumou com a mediocridade, a gente se acostumou com a escassez, a gente se acostumou com a violência, entende? E são coisas que não pode se acostumar. A gente precisa achar ruim isso e mover. Não achar ruim e ficar assim, ah, isso não deveria acontecer. O que você está fazendo para que isso não aconteça, entende? Porque quando a gente se move nesse processo de desenvolvimento, a gente cria uma atmosfera ao nosso redor. E quando, por exemplo, esse tipo de conversa que a gente está tendo agora, falando a respeito dessa grandeza humana, quanto mais compartilhada isso for, e gerar provocação suficiente para que as pessoas que estejam ouvindo a gente nesse momento converse com as pessoas que estiverem perto delas sobre isso, sobre esse comportamento...
Tem uma ressonância, né?
Exatamente. E é isso que o planeta precisa. É isso que o planeta precisa. Mais pessoas conversando a respeito disso e querendo, tendo vontade de se comportar dessa maneira. A minha provocação, a minha grande utopia é um mundo que a gente tem orgulho de viver, que a gente olhe para as pessoas com olhar de admiração e não com olhar de, poxa, olha que desperdício. O ser humano é maravilhoso, ele é fantástico, extraordinário, com potencial divino. Só que a gente vê um desperdício da matéria-prima humana em cada esquina. As pessoas desvalorizando a própria vida e, consequentemente, desvalorizando a vida do outro. E, para mim, é muito doloroso ver isso, sabe? Ver esse desperdício de algo tão precioso que é a nossa vida.
Maravilhoso. Sabe? Eu vi uma frase da professora Lúcia Helena Galvão, da filósofa Lúcia Helena Galvão, que faz, te perguntaram para ela assim, como é que eu preparo meus filhos para o mundo? Né? Alguém perguntou isso para ela, falou assim, a melhor forma de você preparar para os seus filhos para o mundo é você sendo uma boa pessoa. Porque é isso, né? Você não, é dentro, é dando o exemplo, é um pouco essa relação que você fez, né? Você foi lá sentir as coisas. Então, você sendo melhor, não tem como seus filhos também, né, não buscarem um espelho. Então, é um pouco a ver com isso que você falou também, das conversas, né? De levar uma ressonância. Pô, alguém que está aqui conosco, o podcast tem essa magia, né? A pessoa é como se ela puxasse uma cadeira aqui e estivesse conversando com a gente aqui de alguma maneira. Falou, poxa, que história, tem sentido, né? E aí você reverberar e criar esse campo, né? Esse campo que propicia as mudanças, né? Um start. Às vezes a pessoa precisa de um momento ali, aquilo muda totalmente a vida, né? Então, maravilhoso, assim. Eu compartilho muito do que você diz, porque eu acredito nisso, né? Acho que a mudança não é fora, é um princípio gandhiano, viu, Daniel? Seja a mudança que você quer ver no mundo, né?
Isso, exatamente isso. Eu sempre falo que a maior declaração de amor que alguém pode fazer para quem se ama, né, é ser o melhor que você puder ser.
Isso. É isso.
Porque eu sempre dou um exemplo assim, né? Que se, por exemplo, você ama alguém que está a 10 mil quilômetros de distância de você, pode ser um marido, uma esposa, uma mãe, um filho, não importa. 10 mil quilômetros a pessoa está distante, mas você sabe que ela está bem, que ela está feliz, que ela está vivendo o propósito dela, que ela está construindo a vida que ela escolheu. Você dorme tranquilo quando pensa nela. Mas se você está dentro do próprio, embaixo do próprio teto, e você sabe que a pessoa está angustiada, está deprimida, está sofrendo, você perde o sono pensando nela. Então, não é a distância que permite a amorosidade de ressonar, entende? É a grandeza desenvolvida por cada indivíduo. E se as pessoas tiverem como compromisso de vida a evolução, cara, a gente move as fronteiras do impossível, entende? E essa é a divina provocação, cara. Ser o melhor que puder ser em cada experiência.
Isso gera mudança total, assim, muito, muito legal. E, pô, Daniel, incrível, cara. E, assim, até pegando pela tua própria história, né, e do esporte da qual você pratica, né, eu fico pensando aqui, né, você leva o corpo, né, a um limite ali, né, e claro, tem a questão do corpo, mas o que eu queria explorar contigo, porque a gente está falando de competições assim, de 20 e poucos dias, você falou que você, né, você corre um dia inteiro, você tem 2-3 horas de descanso, já volta durante semanas nesse processo. Cara, fala um pouco sobre o corpo, mas assim, o quanto que é o corpo e quanto que é o mental nesse processo, porque eu fiquei pensando, eu fiquei me colocando assim, imaginando, né, o que seria, né, e você foi lá experienciar, então imagina, cara, o quanto você não pode trazer, cara, de insights, de ensinamentos, em vários sentidos, porque além do corpo, tem a questão mental, como é que você se prepara, convive com a dor, com a persistência, em que momento que você fala assim, eu vou aqui, vou insistir, ou eu tenho que parar, esse momento eu preciso relaxar, preciso, sabe, agora eu preciso dar uma descansada, como é que opera isso mentalmente, cara, porque é o corpo, sim, a gente tá falando do corpo, imagina o limite que você leva, o corpo, mas cara, o quanto que é da mente nesse processo, cara?
Certo, só para ilustrar, para as pessoas terem noção, acho que a gente não falou das distâncias ainda, né?
Não.
É, foram 2 dias dentro da água, direto, sem sair de dentro da água, 2 dias, 11 dias em cima da bicicleta, uau. 11 dias em cima da bicicleta e 10 dias correndo, né? Uau. E a questão de corpo e mente e espírito, né? É que assim, você pode estar em muito boa forma, pode estar muito forte, bem nutrido, alimentado, hidratado, né? Está na ponta dos cascos, é uma imagem do gladiador ali, né? Mas se a tua mente não pactuar com isso e disser vai, você vai ficar parado ou até deitado no chão. E você pode estar destruído, machucado, desidratado, subnutrido, se a tua mente disser vai, você vai. Entende? As dores que eu sinto são dores que todo mundo sente, todo mundo que pratica esporte vai sentir, assim. Não tem uma dor muito diferente. A questão é que ela não para, ela não vai passar, ela só vai piorar, entende? Eu começo com um machucado, porque eu começo nadando. Então eu destruo todos os meus músculos de ombro, peitoral, tríceps, costas, eles vão a frangalho. E ao ponto de eu não conseguir erguer o braço, assim, sabe? E aí, beleza, terminou a natação. É, agora tem que pedalar. Não, beleza, só usei os braços, membros superiores, agora vou usar membro inferior. É, só que eu preciso de um guidão. Né? Preciso apoiar meu braço na bike para poder direcionar. E, por exemplo, na prova, eu chegava a ter cãibra de segurar o guidão. Eu não tinha mais força no peitoral, não tinha força nos tríceps, começava a dar cãibra. Então, eu tinha que ficar mudando de posição o tempo todo para conseguir estar em cima da bicicleta. Não é um negócio de pedalar rápido, é de estar em cima da bicicleta. E eu consegui ficar um dia ainda direto em cima da bicicleta, e aí eu desmaiei, fiquei 5 horas apagado. Uau. E aí depois, por ter desmaiado, eu escolhi colocar 3 horas de pausa por noite aí, né, para não chegar à exaustão extrema. E aí fiquei gerenciando isso. E aí o gerenciamento é assim, por exemplo, eu tinha que pedalar 3.600 quilômetros. Não adianta eu pensar em 3.600, pedalei um, agora falta 3.599, né, minha mente vai sucumbir. Então eu pensava assim, como imagina, comecei 6 horas da manhã a pedalar. Então, vou pedalar até meio-dia. Aí, meio-dia, eu vou comer alguma coisa. E aí, mandava metas, entende? Meu cérebro mandando meta para o corpo. Pedala até meio-dia. Aí, meio-dia, eu comia um macarrão ali, um arroz, um feijão e tal. Beleza, agora vou pedalar até o sol sair. E aí, era a programação, pedala até o sol sair. Pedalou até o sol sair, beleza, agora vou pedalar até meia-noite. E aí, fazia assim. Aí, não, cheguei meia-noite, vou pedalar mais 1 hora e depois eu vou dormir. Aí, eu dormia da 1 até as 4. Aí acordei às 4, beleza, vou pedalar até o sol nascer. Pedalar até o sol nascer e vai fracionando. Então você vai fazendo submetas, entende? E isso tudo é a tua mente conduzindo. Só que a prova era tão grande, era tanto tempo fazendo isso, que principalmente na parte da noite, assim, é extremamente terrível. E você está tão cansado e com tanta dor, que você fica num estado que é entre o acordado e o dormindo. Eu falo que é o limiar da loucura, né? Que você não sabe se você está dormindo ou se você está acordado. E aí começa a ter, você começa a ter catarses emocionais. Porque como a tua mente não consegue gerenciar aquilo que você está vivendo, ela não consegue manter os teus demônios aprisionados no porão, né? Então, os demônios começam a emergir. E sempre que as tuas emoções estão livres, elas normalmente vão trazer memórias que você queria esconder. Então, é como se fosse uma terapia intensiva. E tudo aquilo que te feriu, aquilo que te assustava na vida, né, os teus traumas, bloqueios, tudo vem à tona. E aí, cara, me pegava chorando aos prantos, assim, gritando no meio da noite, assim, nesse ponto, assim, sabe? E aí, ponto de cair no chão, assim, se tremendo, colapsando mesmo, quase convulsionando, chegar nesse estado, sabe? E aí, nessa hora que eu digo que vem a parte espiritual. Entende? Porque aí o corpo fadigou, não consegue mais, teu corpo já destruiu tantas porções musculares, né, generalizadas, destruídas, aí chega na exaustão, que a tua mente não gerencia mais o que está acontecendo, você não sabe mais se você está acordado ou não, e aí vem a parte espiritual, que aí a parte espiritual, ela observa o caos, e ela diz, mas ainda não acabou, você ainda pode se mover. Então você olha para a dor, mas a dor não te fere mais, entende? Você olha para a loucura, mas você não freia mais por ela. Então você começa, cara, é quase, é bem sobrenatural a percepção, assim, sabe? É quase como se você vagasse com o teu corpo, mas não dentro dele, quase como se você estivesse fora arrastando o corpo. Em alguns momentos eu tinha a imagem assim como se eu estivesse fora olhando o meu corpo. Mas aí provavelmente é distúrbio mental mesmo, assim, né? A parte de alucinação, que é muita alucinação, né? Muita alucinação, de ver coisas assim em 3D, colorido, e eu saber, cara, aquilo não é real. Mas sim, eu tô vendo, mas não é real. E aí de eu ver cavalos assim atravessando, sabe? De ver navio atravessando, uns negócios bizarros assim,
Faz
ver
uma outra
bicicleta
dimensão.
ver
É como se
gente.
você entrasse numa outra dimensão, se observasse algo no campo sutil.
Eu acho que é tudo criação da mente, assim, sabe? A mente colapsou e não consegue mais discernir aquilo que tá na frente, assim. E aí, principalmente na noite, tem distúrbio óptico, né? O teu olho não consegue mais decodificar as luzes, então ele funde as imagens, e aí é uma coisa que está aqui com outra lá atrás, ele funde e cria uma terceira coisa que não é real, mas você está vendo daquele jeito, entende? E aí a tua mente, tentando interpretar aquela distorção visual, já começa a devanear. E
Mas é
aí
interessante isso
tudo.
que você falou, né? Em algum momento é como se você estivesse se observando, né?
Sim, sim.
Cara, isso
É, isso eu já fiz até em corridas mais curtas, que tem umas técnicas que eu uso para trazer o subconsciente à tona, né? E não o inconsciente, que é o piloto automático, nem o consciente, que é o racional lógico. O
racional, né?
subconsciente é o subconsciente que não tem as limitações da consciência, o que está abaixo, entende? E aí, por exemplo, eu corria normalmente no ritmo X. E é assim, tá, hoje é competição, ia fazer uma prova curta, uma prova de 10 quilômetros, mas eu não quero correr do jeito que eu sempre corro, eu vou correr melhor. Mas para correr melhor eu não posso usar minha razão, porque minha razão sabe que eu não tenho capacidade para correr desse jeito. Então eu preciso transcender a razão. E aí eu faço uma sequência respiratória, uma mentalização, e aí quando dá a largada é o gatilho para ativar o subconsciente. E aí quando, bum, dá o subconsciente, eu já não vejo mais nada. E aí eu só vejo quando eu cruzo a linha de chegada. E aí correr 3, 4 minutos mais rápido do que eu era capaz de correr e sem ter a percepção do esforço que eu deveria ter. Isso é um negócio bizarro. E aí só olhar as pessoas, como tu fez? Tu cortou o caminho? Como tu correu tão rápido? Sabe?
Sim,
Isso é bem legal. E aí nessa experimentação, você tem o tempo todo a imagem de você se assistindo, não de você fazendo. E é isso, é bem, bem surreal, assim. Isso eu fiz algumas vezes, corrida de 10 quilômetros, 21 quilômetros, 50 quilômetros, consegui fazer isso o tempo inteiro, assim,
eu
sabe?
diria
O
que é um
tempo
estado de
inteiro.
flow. Você está num flow permanente. Por que que eu estou te perguntando isso? Não sei se tem a ver. Certo? Eu entrevistei uma vez, tá até no podcast, o Oscar Schmidt, o Mão Santa, né?
Sim.
E ele me contou uma história, e eu achei incrível. Ele falou em alguns momentos, em algumas partidas, e ele lembra aquela partida. Para quem gosta de basquete, vai se lembrar que o Brasil ganhou o Pan-Americano nos Estados Unidos em 89, uma vitória épica do Brasil contra os Estados Unidos. E ele diz que nesse jogo em especial, ele entrou num estado, é como se tudo fosse em câmera lenta. Ele tinha uma percepção de que todo movimento ele acertaria, e de fato ele não errou nenhuma cesta naquele quarto final. Ele entrou num estado de flow, que ele já não sabia o que que era real e o que que não era, mas ele tinha, é como se tudo rodasse em câmera lenta, mas ele tinha o um acesso que ia acontecer o objetivo principal, que era a cesta, né? Que é um estado de flow permanente, cara. Tem alguma correlação com isso que você tá dizendo também, Daniel?
Sim, é isso. Tem vários atletas de alto rendimento narram isso e todos eles falam da mesma forma, né? Essa visão em câmera lenta, assim, né? Tem um do Michael Jordan também que fala isso e ele percebia o movimento. Todo mundo estava devagar. Ele era o único que estava rápido. Ele era o único que tinha o controle sobre o que estava acontecendo. E é
Maravilha.
basicamente isso, assim. É basicamente isso. O grande desafio é fazer isso voluntariamente e que esse estado dure o tempo necessário. Por isso,
Necessário.
fazer isso. Uma coisa é você fazer isso durante 5 minutos, por exemplo, num jogo de basquete. Outra coisa é você fazer isso durante
Numa
dias.
outra maratona, né?
Isso. E eu digo, eu faço isso sempre, né? Eu digo que eu não tenho excelência ainda nisso, porque eu não consigo ficar o tempo que eu gostaria. Eu consigo entrar quando eu quero. Mas não consigo ficar o tempo que eu quero. É, principalmente assim, quando tem interação de outras pessoas, eu saio do estado, entende? Por exemplo, se alguém falar comigo, entende? Se alguém me pedir ajuda, por exemplo, eu não consigo estar desse jeito. Nem aqui na minha cidade, eu faço corridas filantrópicas, assim, né? Como essa que eu narrei ali com o Bruno Trauzinski, ficar correndo para ganhar fundos para alguma instituição. E aí, normalmente, vem muita gente para correr junto comigo, né? Uma de curiosidade, outra para me apoiar e outra para ver se o que eu estou se eu estou fazendo mesmo, se eu estou dando migué. E aí as pessoas vêm pedir para correr junto, e vêm conversar, vêm pedir ajuda, pedir dica e tal. E eu não consigo, não entro nesse estado, então eu fico totalmente consciente e aí eu me arrebento inteiro. Porque aí quando eu tô ali totalmente racional, cara, me arrebento, eu sinto dor pra caramba, é muito difícil assim, sabe? É muito difícil. E aí se torna divertido até, porque aí eu vejo, cara, olha só, esse é o jeito normal, o jeito carne e osso de fazer o negócio, se arrebentando, e tem o jeito que é o espiritual, que é o mais massa, que é você ficar flow. E aí, quando você está nesse estado de flow, a degradação física, ela não acontece como deveria acontecer. Então, você não tem ruptura de fibra muscular como deveria ter, sabe? Então, você não sente a dor, você não tem o cansaço que seria compulsório da atividade exercida. E isso é o mais legal.
Por isso que você
E
fala
eu acho que
corpo,
a gente.
mente e espírito, né? Por isso que você fala corpo,
Isso.
mente e espírito, né?
São níveis que a gente que acessa. Por exemplo, a gente. Maior parte das vezes a gente faz tudo só na força bruta mesmo, né? Só na força bruta. Aí a gente tenta ignorar, que nem as pessoas botam a música ali para tentar ludibriar a mente, para que os pensamentos não venham engolir a pessoa e dizer que ela não pode. Aí bota uma música ali que dá aquela distraída, entende? Ela está fugindo da mente. E a excelência é quando você consegue assistir tudo o que está acontecendo sem fugir de nada que está acontecendo. Eu falo sempre que assim, tudo que você aceita te abraça, né? E tudo que você rejeita te agride. Então, por isso a Monja Coen fala bastante disso, né? Que o sofrimento é opcional. A dor é obrigatória,
Dor é
mas o sofrimento
obrigatória.
é opcional, né? E assim, sempre que você rejeitar uma situação, vai gerar sofrimento, né? Você vai correr e você não quer ficar ofegante, você não quer suar, não quer aquecer o corpo, você vai sofrer, porque vai acontecer essas coisas. Independente de quem seja você, quando você correr, você vai ficar ofegante, vai aquecer o corpo, vai suar, entende? E provavelmente vai sentir alguma dor. Então, se você rejeitar isso, você não vai conseguir correr, pelo menos não muito tempo, porque você vai dizer que correr é muito difícil. Mas se você entender que as dificuldades apresentadas no meio do processo fazem parte daquilo que você está buscando, então aquilo você agradece por aquilo e não rejeita. Por exemplo, a pessoa já corre e ela quer correr mais rápido. Então, para correr mais rápido, você vai ter que acelerar, você contrair mais os seus músculos e, obviamente, seu coração vai bater mais forte, você vai ficar mais ofegante. Se você negar essa ofegância, né, então você está negando o teu aumento de velocidade. Então você não vai ter o resultado que você procura. Você vai estar pedindo uma coisa, negando a oferta de receber. Entende? E é esse o comportamento que as pessoas, em geral, elas têm. As pessoas querem, ganhar mais dinheiro, mas elas não querem trabalhar, elas não querem ou nem se qualificar para trabalhar menos, para ganhar o valor que elas querem, e também não querem trabalhar mais para ganhar aquilo. Então é incongruente. Se você quer um aumento, né, você precisa. Então, você tem um desempenho melhor ou você vai trabalhar mais? São as opções que se tem, né? Você aumenta a tua qualificação para ter mais valor ou vai trabalhar mais para poder receber. E quero ficar mais forte, mas não quero sentir dor. Cara, se você não romper fibra muscular, não tem como você ficar mais forte. Não tem como. Então, ah, mas aí dói. Então, não diz que você quer ficar mais forte, você quer ficar no conforto. E o conforto, ele te leva para dois lugares. Primeiro, ele te leva para o hospital e depois ele te leva para o cemitério. Então, a gente precisa escolher, sabe? E toda evolução, todo progresso, todo sucesso, toda conquista veio no desconforto. Ninguém vai conseguir nada, nada de significativo, relaxado e confortável. Você vai precisar sair da tua zona de conforto para ir buscar alguma coisa. Entende? Mesmo aqui, ah, eu amo fazer isso. Sim, mas você pode amar algo que te machuca. Por exemplo, fazer o que eu faço é extremamente difícil e doloroso, mas eu amo fazer. Entende? Não é, é porque eu não vejo a dificuldade como algo que me causa sofrimento. Dificuldade faz parte daquilo que eu estou buscando. Eu sempre digo, eu quero ser capaz de suportar essa dificuldade que está sendo apresentada. E eu sempre, cara, eu sinto muita dor. E às vezes eu com um cara lá de cara de que está em numa guerra ali, mas eu estou feliz, sempre vou estar feliz por ser capaz de suportar aquilo que está acontecendo. Entende? A minha tristeza seria, por exemplo, imagina, fiz o Double Deck em 2019 e vou fazer agora e percebo que eu não sou mais capaz de fazer o Double Deck hoje. Isso ia me gerar dor, me gerar uma dor que eu ia rejeitar. Eu não ia conseguir me aceitar sendo incapaz de fazer aquilo que eu amo. Entende? Então, por isso, eu preciso estar num processo de desenvolvimento contínuo. Eu não posso assim, cheguei no Double Deck, agora eu vou parar. Não, eu quero o triplo deca, quero o quíntuplo deca, entende? E sei lá o quantos decas eu puder fazer. Essa que é a grande questão. Então, se você não puder amar o processo. Então pode saber que você não vai chegar onde você deseja, porque você tem que amar o processo.
Não, muito, muito interessante isso que você falou, né? E achei demais também uma parte da mente, porque algumas pessoas, inclusive já passaram aqui pelo podcast, fala que aonde está a sua dor, aí falando no caso psíquico, né? Enfim, onde está a sua dor, normalmente é onde está a sua salvação, né? Algo nesse sentido. Qual a relação que eu fiz com o que você falou naquele momento ali, que você estava correndo, entrou na noite, aquele processo, aquela história fantástica de a gente conseguir entrar ali, estar junto com você naquele momento, pelo menos levando a mente, né? A hora que você disse que vem um monte de fantasma, você começou a chorar, enfim, aquilo veio num processo, né? Aquilo poderia te desencadear um processo, vou acabar aqui, mas você foi lá e enfrentou a dor em todos os níveis, porque ali era um enfrentamento do nível inconsciente, é o que Freud dizia, né? Enquanto você não tornar consciente o inconsciente, você vai continuar sofrendo, né? Então, cara, nesse processo, nesse caso específico, nessa prova específica desse exemplo que você trouxe, cara, você sente isso também? É como se você tivesse, inclusive, mexido nos seus fantasmas ao longo da tua própria formação, da tua história, o que você traz dessa sua jornada, dessa vida, de outras vidas, enfim. Fala um pouco sobre essa experiência da dor como transformação, cara, que eu achei demais esse exemplo, que eu nunca tinha visto nesse nível do físico mesmo, né? Você levou o físico para um processo, cara.
Sim, e que assim, todas as pessoas têm os seus demônios lá, né? Que estão guardados lá no calabouço, lá, né? Lá no porão, acorrentados lá, e na maior parte da vida a gente finge que eles não existem, né? Então, muitas pessoas, assim, por exemplo, fazendo um link disso com o movimento de correr, por exemplo. Aí eu já ouvi muitas vezes pessoas dizer, eu não consigo correr porque eu fico sem ar, não consigo respirar. E aí, assim, e por quê? Se a pessoa não tem nenhuma limitação, óbvio, né, uma limitação cardíaca, pulmonar ali, por que esse sem ar é insuportável para ela? E quando você vai investigar um pouco mais a fundo, esse sem ar que é insuportável para ela está ligado com algum bloqueio, com algum trauma. Okay. E aí, se a gente vai investigando, a gente vai chegar num momento que ela ficou em tanto pânico que ela não conseguia respirar. Porque quando a gente se assusta, o coração dispara, né? E fica difícil de respirar, né? A gente faz aquela respiração rápida e rasa. E a gente volta, e aí a pessoa, quando ela vai correr e a respiração começa a acelerar, o inconsciente dela começa a levar ela lá para aquele momento de pânico que ela sofreu, normalmente lá na fase infantil. E aí ela não quer, ela cresceu uma adulta, por exemplo, né? Pessoa adulta, que tinha um trauma de infância, mas ela ignorou, como se não, nunca tivesse tido. E a corrida, a falta de ar que a corrida proporciona, desencadeia a memória daquilo que ela estava tentando esquecer. E aí a gente começa a forçar. Não, vamos lá, vamos continuar. E a pessoa entra em catarse, porque aí ela vai ter que enfrentar os demônios. Aí a provocação que eu faço, né, que é o que acontece comigo, é assim, quando você sentir que é isso, sentir que você está indo na direção de algo que é aterrorizado, que te dá muito medo, então insiste, vai, porque tudo aquilo que te traumatizou, os bloqueios que foram criados, foi numa época que você não era você, você não era tão forte, não era tão capaz e tão inteligente quanto você é hoje, por isso aquilo te deixou com tanto medo, mas se hoje você for lá enfrentar aquilo de novo e for olhar para aquilo que te causou esse medo, você vai ver, cara, eu perdi tanto tempo por conta disso. Entende? E aí você assim, nossa, cara, e você nunca mais vai ter medo daquilo, nunca mais vai sentir aquela falta de ar, por exemplo, entendeu? Você vai estar livre para sempre. E todo no meu processo é sempre uma curiosidade de saber, tá, o que mais tem lá? que mais? Cara, eu lembro de coisas da minha vida até os 2 anos de idade. E minha agonia, eu não consegui lembrar com menos de 2 anos. E eu sei que tem coisas
ali... Você buscou
com menos
todas essas memórias aí, você foi...
Eu fui buscar. E na falta de ar, a gente consegue acessar coisas incríveis, assim, sabe? E eu fui buscando, mas de 2 anos eu não consigo lembrar de nada, assim, é como se eu não existisse. E aí eu tenho certeza que muita coisa aconteceu nesses 2 anos que a minha mente não permite que eu veja, assim, porque a minha interpretação, a minha percepção de mundo com menos de 2 anos era de pânico, entende? E aí a minha mente fica me protegendo para não deixar eu ver aquilo. E eu tenho muita curiosidade de ver, porque eu entendo hoje, né, eu entendo provavelmente melhor do que a maioria das pessoas, a origem dos traumas, entende? A origem dos bloqueios e como isso refletiu na minha vida até hoje. Então, eu sempre falo, já tem tem vários vídeos, assim, falando de dar propósito ao monstro, né? Porque, e é um dos motivos para a gente ir buscar os nossos demônios e olhar eles nos olhos, né? Porque os monstros que a gente tem dentro da gente, que nós somos, né? Os monstros que nós somos, eles podem destruir ou construir. Então, se você vive com medo desses monstros e tenta ignorar a existência deles, então, cara, pode estar certo que em algum momento, em alguma experiência de vida, ele vai aparecer sem que você queira e não vai ser legal. Entende? Tem brigas familiares, alguém lá e bater na mesa e quebrar tudo, ou acabar agredindo fisicamente alguém, isso é bem comum. Um acidente de trânsito, o cara perdeu o controle e fazer alguma barbaridade, por exemplo, essas coisas assim. E aí depois o cara, ah, não sei o que me deu e tal. Era aquele monstro que estava ali enjaulado, que veio à tona sem controle e fez e destruiu. Mas, se você tiver essa curiosidade, essa obstinação de conhecer os teus monstros, né, então encara eles nos olhos, entende que você nunca vai destruir esses monstros, mas que você pode dar propósito para esse poder causado que esse monstro produz, né? E aí sim direcionar. Quando você precisa de mais poder, quando você precisa de mais força, quando você precisa de mais foco, e deixa esse monstro agir direcionado para aquilo que você deseja. E é isso que eu tento usar nas provas, entende? Quando as coisas ficam realmente feias, cara, eu deixo que o monstro venha, e o monstro vem e ele, cara, é maravilhoso quando o monstro trabalha para mim, sabe? É igual o personagem da Marvel lá, o Incrível Hulk, sim, entende? Hoje ele é um super-herói porque ele é um monstro direcionado, entende? Antes ele era um monstro que destruía, tanto que o próprio, né, o alter ego ali, o Bruce Banner, ele queria sempre se livrar dele, e depois, quando entende como controlar, pode conviver com ele. E essa é a divina provocação. Conhecer o monstro para poder dar uma função para ele, né? E assim, muita gente diz, ah, eu não tenho, não consigo, não tenho memória, eu não consigo resolver cálculos matemáticos, eu não tenho foco, eu não tenho motivação, eu sei lá, sempre falta, né? As pessoas têm uma lista de coisas que faltam. Cara, se é realmente difícil para você, fecha o olho, respira fundo e deixa esse monstro trabalhar. O monstro vai conseguir fazer o negócio. Porque todas as nossas limitações vêm do nosso sistema de crença. Você acredita que é incapaz, então automaticamente você se torna incapaz. Então bloqueia isso e deixa o monstro vir. Para o monstro não existe incapacidade, existe simplesmente seguir em frente. Então deixa que o monstro aja, já que você não consegue agir voluntariamente, entende? E é extremamente divertido. Eu lembro a primeira vez que eu manifestei um monstro numa prova, eu estava já com mais de 100 quilômetros, eu já tinha nadado, já tinha pedalado e estava com mais de 100 quilômetros de corrida, e aí eu deixei o monstro vir e eu comecei a correr numa velocidade absurda, assim, e era um circuito, né, e eu ficava passando voltas e tinha um ponto onde tinha bastante gente torcendo, assim. E aí, cada vez que eu passava, eles, ah, Brasil, Brasil, Brasil. Eu passava, Brasil, Brasil, Brasil. E aí, quando eu entrei nesse estado, aí ninguém mais falava nada, e eu comecei, vum, vum. Eu fiquei muitas horas correndo num outro nível, assim, sabe? Correndo como se eu tivesse começado ali. E aí, quando eu fui voltando ao normal, assim, aí eu comecei a ouvir as coisas assim e tal, e aí as pessoas olhavam para mim tudo assim, com medo, sabe? Aí eu, putz, cara, aí eu perguntei, tinha um amigo assistindo, né, aí ele, cara, tu tava muito fora, cara, ninguém, tá todo mundo com medo de ti, aí eu olhava para eles me olhavam assim, como se eu tivesse possuído, assim, sabe, aí eu me acalmei, fui lá e cumprimentei a galera, assim, e falei, ó, isso é uma técnica que a gente usa, que funciona assim, 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 e aí tá tudo certo, não precisa ter medo e tal, e aí depois vinha lá, principalmente os guris mais jovens, assim, que também eram atletas, vinha assim, cara, como que você fez isso? Aí eu via lá, passava livro, né, e explicava para ele, não, uma técnica dá para fazer e tal. Funciona assim, ele falou, cara, eu nunca vi disso. É, tem que praticar, tem que praticar.
Maravilha.
Chama bioenergética, chama essa técnica,
Ah, isso que eu ia. Bioenergética.
bioenergética. É.
Cara, maravilhoso, assim, porque imagina. E você faz alguma. Imagino que você também faça meditação, você tem um preparo no seu dia assim, ou o teu processo vem dentro das provas, desse treinamento, dessa bioenergética, dessas ferramentas todas que você usa, você também tem um cuidado diário, faz parte do seu processo de treinamento essa questão mental, cara, porque é muito forte assim o que você faz.
Quando eu tô na preparação para uma prova específica, sim, aí preciso dessa meditação que serve como uma preparação para o trabalho, assim, né? Mas agora, que nem agora que eu voltei de prova e tal, eu tô bem relaxadão, até nem pratico assim. Mas sempre que eu tô correndo ou pedalando, por exemplo, até nadando, eu sempre acabo entrando nesse estado naturalmente, assim, sabe? Em que funciona assim, principalmente quando você vai ter que fazer alguma coisa que é muito difícil ou alguma coisa que você não gosta de fazer, por exemplo. Então, para mim, eu sempre entro nesse estado para que eu seja mais assertivo possível, para que não tenha margem de falha, entende? Por exemplo, tem um lugar que eu passo de quando vou, principalmente quando eu vou pedalar, e eu tenho que passar de bike, que é bem perigoso por causa do trânsito, assim, é bem perigoso. É ruim de pedalar ali e muitas vezes me irritava, já tive acidente ali, é ruim de passar. E aí, pô, sempre que eu tô indo na direção daquilo, já, putz, vou ter que passar ali de novo, né? Já lamento. Aí, assim, peraí, vamos otimizar isso. E aí eu entro nesse estado antes de chegar lá. E aí, quando eu chego lá, eu já não tô mais racional. E aí eu atravesso, e quando eu tô seguro já, aí eu volto ao normal, assim. E aí não há falha, mas voluntariamente, sabe? Não é o inconsciente no piloto automático. É o subconsciente com hiperfoco, hiperlucidez, onde o reflexo ele é melhorado, eu não vou sentir dor, eu não vou me atrapalhar, não vou ficar de pamuice ali, sabe? E a parte racional, por exemplo, alguma coisa, por exemplo, eu estou aqui focado, aí alguém faz um barulho, alguém me chama, ou sei lá, estoura alguma coisa, um barulho agudo, assim, a mente racional ela vai virar, e aí nisso pode ter um acidente, entende? E quando você está nesse estado, você vai, mesmo que deu um estouro ali, sei lá, estourou um pneu, estourou um rojão, algum barulho desse tipo, assim, sabe, barulho forte, a tua mente, ela tá tão rápida que ela consegue decodificar o som, interpretar o som, entender que aquilo não tem nada a ver com você, então você não vai olhar, porque você já entendeu tudo que aconteceu ali, sem precisar tirar o teu foco daquilo que você estava fazendo. Isso é fantástico, sabe?
Maravilhoso,
Já
cara.
teve momentos que eu estava pedalando na BR na noite, assim, breu total, e eu pular com a bike, saltar com as duas rodas e não ver, assim, tá, mas o que aconteceu? E eu olhar e ter um pneu de caminhão atravessado, assim, e eu
Você.
não tinha visto racionalmente, mas eu saltei o pneu sem precisar olhar para o pneu, nesse estado, assim, sabe? Quando a gente vê isso nos filmes, a gente, assim, meu, que viagem, né? Cara, dá para fazer, cara, dá para fazer coisas nesse nível, assim, sabe? Então,
Ah,
cara,
não,
mas
e
é
você.
prática, é muita prática, cara.
Não, muito, muito legal. E você falou de bioenergética, de todas essas ferramentas que a gente está descobrindo também. A gente está descobrindo, não, sempre existiu, mas parece que agora, em algum
Sim.
momento, né? Acho que a pandemia aflorou muito isso, né? Claro, tem uma parte do mundo que está achando que vai tudo acabar, e tem uma parte que está buscando outros caminhos e descobrindo novas ferramentas. E te ouvindo assim, cara, vem muito esse poder que a gente tem, né? Lá no começo aqui da nossa conversa, que você estava dando exemplos daquele maratonista que teve um câncer, da outra ultramaratonista que também teve um acidente, que, né, se tornou uma das mulheres mais rápidas do mundo, mais resistentes do mundo. A gente tem ouvido falar muito também desses processos de autocura, né? A gente está falando de um amigo comum aqui do Bruno Traucins, que é um grande médico aí de Blumenau. Ele conta histórias fantásticas, né? Da capacidade humana de transformação, né? Tem o Joe Dispenza também, que é um médico, que fala muito sobre autocura, né? Esse processo de você, gerar autocura. Quer dizer, você vê que a gente está falando de coisas que estão aí disponíveis, né? Só que a gente fica muito preso naquele mundo fechado. A gente acha que só existe aquilo que você está vendo todo dia ali, ou que a vida te levou a acreditar que só existe aquilo. mas que não, né, cara? Então, é maravilhoso esse exemplo que você viu, você trata como hiperfoco, né? Você fala bioenergético e o hiperfoco, que naquele momento o obstáculo surgiu, você é quase que um Matrix, né, ali, né? Acho que você bem me pulou.
É, tá? Mais ou menos isso.
É mais ou menos assim. A gente poderia entrar em várias vertentes dessa nossa conversa. Sim. Aqui, mas trazendo pro nosso mundo aqui mesmo, é um treinamento, né, cara? É um processo e tem muitas coisas aí entre o céu e a terra que a gente consegue, sim, acessar e transformar. Então, cara, é demais assim te ouvindo, porque é quase que como se alguém estivesse materializando aquilo que os outros falam, e você, com o teu exemplo, tudo que você vivencia, você nos mostra, né, cara? Porque...
Eu vejo muito isso, assim, sabe? De materializar aquilo que era vivia só na teoria, sabe?
A teoria, isso.
Porque quando eu comecei a ler, principalmente a literatura oriental, lá quando eu tinha 14, 15 anos lá, eu ouvia falar principalmente sobre meditação, yoga, autocura, essas coisas, e parecia tudo ficção científica, assim, sabe? É legal pra caramba, mas ninguém faz isso aí de verdade, isso é tudo truque, né? E aí eu comecei a buscar isso, e comecei a fazer respiração consciente, e aí percebendo que através do processo respiratório, a realidade inteira muda. Não é que você se sente melhor, a realidade muda a partir da respiração, por dois fatores. Primeiro, a questão química, né? Oxigenação cerebral, um cérebro mais oxigenado melhora a funcionalidade, né? E hoje, por exemplo, as pessoas vivem com sempre 24 horas por dia com subcapacidade cerebral, a filosofia da barriga cheia, que é uma coisa que escraviza a humanidade, as pessoas não conseguem entender. As pessoas passam 24 horas por dia digerindo alimentos. Para digerir alimento, é exigido uma quantidade muito grande de oxigênio, né, de fluxo sanguíneo, para processar o alimento, principalmente esses alimentos ultraprocessados, que exigem um trabalho extra do organismo para conseguir limpar o teu organismo de novo. E quando isso está acontecendo, teu cérebro não está funcionando 100%, né? Está gastando. Ou aquilo que podia usar para resolver os problemas, resolver os conflitos, que ter ideias criativas de realização, está sendo jogado fora, digerindo o alimento, e você nem precisava ter comido, né? Enfim. E outra é a questão energética. Em cada respiração existe uma troca energética. Então, sempre que você faz uma respiração consciente, é muito nítido, quem estiver ouvindo e puder parar, prestar atenção, assim, puxa o ar durante 2 segundos e solta o ar durante 4 segundos. Faz isso 3 vezes. E percebe a diferença na tua sensação existencial. Só foi 3 respirações, tô pedindo 3 minutos, pedindo 3 respirações. Puxa o ar durante 2 segundos e solta 4 segundos e presta atenção como você vai se sentir. Entende? E, né, quando você faz esse tipo de respiração, uma respiração mais completa, aumenta a quantidade de energia passando através de você. E quando aumenta a quantidade de energia através de você, você se cura e se fortalece. Se você estiver doente, estiver estragado, estiver estressado, qualquer desequilíbrio que possa ter dentro de você, começa a acelerar o processo de regeneração. Com isso, por exemplo, quando eu tinha 17 anos, eu tive um acidente de bike e eu machuquei o joelho. E eu não conseguia pedalar por conta do joelho. Tinha muita dor no joelho e tal, não cheguei a fazer exame, nada, mas meu joelho não dava mais conta de pressionar o pedal. E aí eu cheguei a voltar de Bombinhas aqui, 100 quilômetros até em casa, pedalando com uma perna só, por causa da dor no joelho. E aí, assim, cara, não vou no médico, né? Não vou, preciso arrumar isso aqui. Aí eu entrei em estado meditativo e comecei a mentalizar a cura, né? Mentalizar a cura. Pensei, cara, vamos ver se funciona esse negócio. E aí o que acontece? Quando você entra nesse estado meditativo e visualiza aquilo que você deseja, por exemplo, eu tinha um problema no joelho. Então eu visualizava o meu corpo consertando o joelho. E quando eu conseguia colocar a minha atenção toda no joelho, era como se eu tivesse um coração no joelho, sentia um pulsar, aumentou a quantidade de oxigênio e nutriente no meu joelho. E aí, aquilo ali eu conseguia sentir o calor, eu sentia um pulsar e tudo certo. E só de estar sentado, eu já doía. E aí eu comecei a mentalizar o sangue fazendo o trabalho curativo, né? E saindo, e levando o que estava machucado. E é bem, essa é a descrição de autocura mesmo, né? Como se algo entrasse, arrumasse e fosse embora. E, cara, eu não fiquei mais de 15 minutos fazendo isso, não foi, foi bem rápido assim. E quando eu levantei, já não tinha mais dor nenhuma, é praticamente instantâneo, um negócio ridículo. E aí eu ficava assim, cara, isso aí deve ser viagem na minha cabeça, não deve ter sido real e tal. E ficava nessa assim, né? Cara, será? Será? E aí, num belo dia, ainda era adolescente, estava na praia, não adolescente não, já tinha uns 20, 21, estava na praia e a gente foi pegar lenha para fazer um luau na praia, assim, né? E aí, naquela época, ainda dava para fazer luau na praia. E aí, era final da tarde, tinha um terreno baldio, tinham tacado fogo nesse terreno. E a gente passou, viu o fogo, mas beleza, vamos lá pegar a lenha e depois a gente volta. A gente foi com um carrinho de mão para pegar a lenha e da casa para levar para a praia. E aí, quando a gente voltou, já tinha escurecido e aquele terreno que estava pegando fogo estava só brasa, assim, fez um tapete de brasa. E aí eu olhei, falei com meu amigo, falei, cara, olha que legal, um tapete de brasa. Ele, ah, tá legal. Aí nisso eu já parei, né? E ele foi. Aí ele assim, cara, o que tu vai fazer? Cara, eu preciso andar nisso aqui. Eu assim, cara, tu sabe que os caras que fazem isso é truque, ninguém faz isso de verdade. Eu falei, cara, eu tenho que tentar, cara, tem que tentar. Aí eu falei que eu tinha que tentar, aí eu dei a volta no terreno, fui lá do outro lado e era mais ou menos uns 10 metros assim, né, que tinha de brasa assim. E aí ele falou, cara, tu não vai pisar, tu vai pisar, vai queimar teu pé, tu vai ter que sair daí, eu vou ter que entrar aí para tirar. Eu falei, não, cara, não vai acontecer nada. Aí eu entrei em estado meditativo, olhava para aquilo e eu simplesmente eu não cogitei a falha. Entende? Entrei naquele estado perfeito. E eu comecei a caminhar, cara, eu dei mais de 10 passos para atravessar a brasa, sem correr, sem nada, sem escolher onde ia pisar, pisando em cima da brasa incandescente mesmo, e atravessei perfeito. Tanto no último passo ainda ficou um pedacinho de carvão incandescente entre o meu dedo, assim, ainda. E cara, fantástico, assim, eu não senti o calor, como não queimei. Né? E fantástico, e era a mesma parada, entende? Mesma parada, estar no estado de presença plena e aí o meu corpo blindado. Aí beleza, aí ficava um tempão assim, sei, cara, será que é fantasia e tal? Aí anos mais tarde encontrei esse meu amigo, a gente foi em outras circunstâncias, mas bem mais tarde, sei lá, uns 10 anos depois, a gente fez um luau de novo na praia e tava lá eu e ele fazendo fogo com um monte de novos amigos assim. E aí quando ele começou a fazer o fogo, ele olhou assim, cara, tu lembra aquela vez que tu andou na brasa? Aí assim, cara, eu lembro, cara, mas conta a tua versão para ver se eu não estou inventando história, assim. Aí ele foi lá e contou exatamente igual. Eu disse, meu, que bom, cara, porque era tão bizarro que aí assim, cara, será que eu estou exagerando? Sempre quando eu conto histórias eu fico tentando contar o mais real possível para eu não me exagerar, porque já é absurdo que chega, né? Aí beleza. Aí quando eu entrei no triatlo, fazer a prova, aí na prova que é a mais icônica lá, eu caí de bike, tive a ruptura parcial do tendão do calcâneo, meu pé ficou gigante. Eu não, no meu tênis não cabia no meu pé não articulava e eu tinha que correr 422 quilômetros. Os médicos disseram que eu não podia nem caminhar, e aí eu chorando, dizendo para os médicos: então não tem problema, porque eu não vim aqui para caminhar, eu vim aqui para correr. E aí os médicos não conseguiam assim, assimilar. Aí eu fui lá, um outro cara, né, um americano, me emprestou o tênis, que era dois números maior, calcei o tênis e fui lá e fiz os 422 quilômetros. E terminei em segundo lugar a prova, né? E, cara, eu sempre contei essa história, a história que as pessoas mais contam, que eu contei bem rápido, né? Mas é um pouco mais dramática do que isso. E aí, depois de ter contado essa história tantas vezes, eu pensava, cara, será que eu estou exagerando? Será que foi exatamente assim? Aí, até encontrar alguém que estava lá e a pessoa contar a história, eu pensei, ufa, beleza, foi isso mesmo. E aí, em 2020, isso foi em 2017, essa da prova, né? E aí, em 2020, eu treinando, eu virei a prova, virei a noite pedalando. E aí, eu dormi em cima da bike e bati de cara num poste. E caí de costa e quebrei a minha escápula, assim, quebrei inteira, assim, ela esmigalhou, ela é assim, né? Ela ficou assim, toda aberta e afundada. E aí me levaram para o hospital, não conseguia nem ficar de pé e tal, me levaram para o hospital. Aí queriam me operar, aí eu não deixei operar. E aí eles falaram: então você vai ficar imobilizado, né? 6 semanas imobilizado, para a gente fazer uma avaliação. Se você tiver uma boa recuperação, talvez possa começar a fisioterapia. Aí eu falei, não posso ficar imobilizado, que eu tenho que treinar, porque daqui 3 semanas eu tenho uma maratona, né? E daqui 5 semanas eu tenho um triatlo nos Estados Unidos. Aí o médico falou, cara, esquece. Daqui 3 semanas certamente você ainda vai estar imobilizado, não tem como. E triatlo você vai ter que nadar. Para você voltar a nadar, fazer o um movimento de rotação de ombro, só daqui 6 meses, né? Ele falou, porque era a escápula, estava em frangalhos, assim, né? Aí eu falei, então anota o meu caso que a gente vai abrir um precedente aqui. Eu fiquei 3 dias imobilizado, 3 dias, aí eu tirei a tala e fiz uma caminhada de 8 quilômetros chorando, porque quando soltava o braço doía horrores, assim. Aí no outro dia eu caminhei 1 e corri 4, no outro dia eu corri 6, quando deu uma semana do acidente eu corri 10 sem caminhar, quando deu 2 semanas eu corri 21 sem caminhar, quando deu 3 semanas eu fiz a maratona, e quando deu 5 semanas eu fui lá e fiz o triatlo. E aí eu fiz 10 flexões de braço encostando o peito no chão, fiz um vídeo, mandei para o médico, e aí falei... Doutor, já dá para começar a fisioterapia? Aí ele, de quando é esse vídeo? Ele falou, agora, acabei a prova agora. Ele falou, é simplesmente impossível. Nenhum adulto recupera uma fratura completa como a tua em tão pouco tempo, assim. Aí eu falei, tá, então como eu fiz? Ele falou, simplesmente eu não sei. Aí ele falou, quando você voltar, vem aqui para a gente fazer uma avaliação para ver o que aconteceu. E aí, sim, cheio de cicatriz no osso, mas o osso todo encaixadinho de novo dentro do lugar, sem limitação nenhuma articular, como se não tivesse quebrado.
E nada que cause problema futuramente.
Não, nunca. Né? Nada, sem sequela, sem sequela.
Sem sequela.
E isso é bem, bem fantástico. Quando eu machuquei o tendão também, aí eles falaram que se eu insistisse eu ia ter uma lesão permanente, que eu nunca mais ia poder correr. E aí eu falei, vou pagar para ver, e nunca tive sequela nenhuma com isso, né? A escápula também. Então, ou seja, as loucuras ali, né, que era, tu lia lá nos livros, as teorias, né, fantásticas, histórias mirabolantes lá dos indianos malucos que deitavam em fogo, deitavam em prego, né, essas coisas assim, e que parecia que era tudo truque, falcatrua, depois de você praticar tanto, entende, durante tanto tempo, e acreditar, que eu falo acreditar a nível celular, né, onde não há sombra de dúvida, você começa a incorporar aquilo na tua realidade, entende? E hoje eu tenho bastante orgulho de ser capaz de fazer essas coisas e de funcionar diferente do que é o comum,
o padrão,
convencional.
Né? Esse relato em especial, esse último que você contou, e até do acidente lá da perna, parece que eu estou lendo a abertura do Como Se Tornar Sobrenatural do Joe Dispenza, que ele narra a história dele,
quando
um acidente de bicicleta, né? E ele fica imobilizado, poderia ficar tetraplégico. Aí falam de, os médicos ventilam algumas possibilidades de operação, algumas delas que, com a possibilidade dele não voltar a andar, enfim, seria algo muito difícil. E ele, num processo mental, e ele conta isso no livro, num processo mental, ele se opera. Né? Entre aspas aqui. Então é um processo, te ouvindo, cara, parece que só reforça, né? Porque esse poder de tudo que a gente tá falando, né, cara? Então é maravilhoso, assim. É muito.
Isso é potencial humano, né?
Potencial humano. Acho que é isso, é potencial. É o que eu falei numa das frases lá, a gente pode muito mais do que nos disseram, né? Ou do que nos fizeram acreditar, né?
Então, e se uma pessoa faz, né? Todo mundo é feito da mesma coisa. Todo mundo é exatamente igual. Se um faz, o outro pode fazer, entende? Isso é algo que eu acredito muito. E foi o que me levou de ler o livro lá do ultramaratonista lá, né? Que começou a correr com 30 anos. 10 semanas depois que eu terminei o livro, eu corri meu primeiro 100 quilômetros, entende? Só porque, assim, cara, se ele conseguiu fazer, eu também consigo. E muitas pessoas já me deram feedback de terem uma proposta, assim, de algum tipo de desafio, e as pessoas, assim, não, se o Daniel conseguiu fazer aquilo lá, eu posso fazer isso aqui, sabe? E a pessoa ir lá e manifestar o melhor que ela podia, porque ela tinha a minha referência ali, que fiz um negócio que parecia que não dava, entende? E é dessa forma, e esse é um dos motivos que eu gosto, fico feliz de contar essas histórias, de dar esses relatos, é para que as pessoas percebam que elas podem realmente, sabe? Não precisa fazer triatlo.
Exato.
Mas aquilo que você, aquele desafio que você quer fazer, né, o teu sonho que está na gaveta, ele precisa ser manifestado, ser materializado. Entende? E se você acredita que falta alguma coisa para você, eu te digo, não falta, cara. Você já tem o que precisa para fazer aquilo que você quer. Só tem que arregaçar as mangas e ir lá executar. Não estou dizendo que é fácil, entende? É extremamente difícil, entende? Mas é possível. E se é possível fazer, realizar o teu sonho, justificar a tua existência nesse planeta, como pode dormir tranquilo e não fazer? sabe? Precisa ir lá fazer, sabe? E quando uma pessoa realiza o próprio sonho e vive a vida que escolheu, a vida que se sente verdadeiramente feliz, ela não está fazendo bem só para ela, entende? Ela está fazendo bem para todas as pessoas que acompanharem a história dela. Porque quando
Exato.
alguém faz algo muito bom, muito valoroso, muito difícil, ela fortalece todas as pessoas ao redor. E fortalece a ponto de assim, cara, se ele fez, eu posso fazer. E a pessoa, ela vai sentir isso. Ela vai sentir esse aumento de força, aumento de intensidade para executar aquilo que ela quer. E essa é a minha missão, é fazer isso. Eu quero mais pessoas destruindo o impossível dentro das suas realidades para que a gente possa criar um mundo realmente melhor, entende?
Maravilhoso, Daniel. Pô, que delícia de papo, cara. A gente precisaria, acho que, de um segundo tempo aqui para trazer até mais histórias, assim, por tudo que você vivencia, né, de experienciar, né? Você não está falando algo abstrato, algo que você leu, não. Você está falando algo que você viveu. Você não tá... Isso tem um peso, né? Acho que é integra, né? Fica uma coisa mais integrada. E acho que é isso que a gente precisa para essas mudanças, principalmente nesse momento que a gente está falando, né? A gente percebe uma verdade intrínseca no teu relato. Então é muito legal, cara. A vontade que eu tenho é de ficar perguntando mais histórias aqui, que eu acho que, e tenho certeza que muita gente que chegou conosco aqui até o final tem essa sensação também, mas quem sabe a gente não marca um outro papo aí para frente. E, cara, agora a gente está no final, e aqui é um quadro do 45, né? Eu tô bem com... Você citou o livro, não sei se é esse livro que você vai indicar, mas eu queria que você falasse um livro, indicar para as pessoas, e por que desse livro, né? O que que ele te mudou, enfim, se for o do ultramaratonista, que agora me fugiu o nome aqui, você fala. E na sequência, cara, uma música, assim, sei que você gosta também, enfim, o que que você sugere aí para a gente encerrar esse papo, cara?
Tá, o livro eu posso indicar dois, então?
Tá, você já falou um, agora você indica um outro. Isso, pode ser, claro.
Não, é que eu indicaria não seria o do
Ah, não.
ultramaratonista ali. Ele
Qual
foi o
seria?
que me impactou. É o meu livro, que é o Destruindo o Impossível, que é onde
Destruindo.
eu conto essas histórias aqui. As principais histórias estão no livro, Destruindo o Impossível. Mas o livro que eu recomendo, principalmente como a gente terminou aqui falando sobre autocura, é Biologia da Crença, do Bruce Lipton,
Bruce Lipton.
né?
Teve aqui em São Paulo recentemente.
Sim. E porque nesse livro ele usa muito, apesar de ele ser biólogo, né? Ele mostra muitos estudos ali sobre pessoas que fizeram isso, sabe? Ele fala muito sobre efeito placebo e mostra os estudos de caso de pessoas que comprovaram a autocura e muitos deles sem saber que estavam fazendo. E aí foram testados e medidos. Então, mostra muito que, assim, muita gente pode ter ouvido falar ali de autocura e ficar pensando, não, isso aí ele já está exagerando, está inventando. Aí, assim, não é um negócio que eu estou inventando, é um negócio que realmente existe, funciona e vale muito a pena praticar. Porque muitas pessoas vivem com medo de doença, vivem com medo de acidente e acabam paralisando a vida por conta desse medo. E eu digo, não precisa ter medo. Você é capaz de fazer tudo o que precisa para melhorar a tua própria vida, em qualquer âmbito, né? Então, lê esse livro, Biologia da Crença, e o teu horizonte vai expandir sobre a tua capacidade de se consertar, né? Voluntariamente. E de música, uma música que eu gosto bastante, que provoca sobre isso também, é a música que é do Sai Guarabira, né? Mas ficou famosa na voz do Roupa Nova, que é a Dona, né? Que ele fala: És a deusa da cantiga, a mulher da criação, umas vezes nossa amiga e outras nossa perdição, o poder que nos levanta e a força que nos faz cair. E, enfim, e eu provoco todos que forem ouvir essa música, a música Dona, do Sai Guarabira, que consiga interpretar e entender sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida, quem é a dona? Do que ele está falando? Porque quando assim fala dona, é uma declaração de amor para a mulher dele. Não, eu já adianto, não é a mulher. É algo muito, muito maior. Quem é a dona da música do Sai Guarabira? Faço essa provocação e se, quem souber e tiver certeza, e não é, se você tiver que perguntar, será que é porque não é. Quando você encontrar a resposta certa, você não precisa perguntar será que é. E aí vem aqui no meu Instagram, @ultradanieldeoliveira, e me conta que você conseguiu encontrar.
Que legal, que legal. Legal que essa associação de música, né? Que você fala com aquilo que já despertava lá na sua adolescência, a leitura de livros, né? Que saía um universo um pouco mais metafórico, né? Que não fica aquela coisa tão concreta, né? Então, muito, muito legal. E a música proporciona isso, né? A poesia, a música, isso é muito legal. Pô, Daniel, que delícia de papo, cara. Adorei a conversa, conhecer um pouco mais da tua história, enfim, as sugestões aqui que você deixou no final. Foi muito legal. Queria muito te agradecer, viu, cara?
Eu agradeço, fico feliz. Foi uma boa conversa mesmo, bem agradável. E eu espero que vocês que estão ouvindo fiquem tão felizes quanto nós aqui por esse bate-papo. Eu me coloco à disposição, assim, qualquer pessoa que tiver curiosidade, dúvida, qualquer coisa, pode vir me chamar, eu fico muito feliz em poder responder e esclarecer qualquer questionamento, né? Vem no meu Instagram, @ultradanieldeoliveira, e eu vou ficar bem feliz em poder conversar também.
Maravilhoso. E o 45 do Primeiro Tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Aliás, se quiser indicar alguém, vai lá também no meu Instagram, é o patricksantos.oficial, mande lá um direct, quem sabe a sua sugestão, o entrevistado que você quer, não aparece aqui também. Nós voltamos na próxima semana. Um abraço e até lá.
É a moça da cantiga, a mulher da criação. Umas vezes nossa amiga, outras nossa perdição. O poder que nos levanta, a força que nos faz cair. Qual de nós ainda não sabe isso tudo que faz toda.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.